a casa é sua, sua casa camisa. Entra a casa é sua, suas vestes vestíbulos.
Entra a casa é sua, sua casa camisa. Entra a casa é sua, suas vestes vestíbulos.
Saia, sala, chão, chapéu. Saia, sala, chão, chapéu. Entra a casa é sua, corredor para o corpo, escada para o êxtase.
Dedicar o prêmio às muitas poetas, mulheres que estão escrevendo e fazendo uma poesia incrível.
Olá, meu povo. Aqui quem fala é Gê Martins.
Eu sou a Pri Fernandes e esse é o Ex Libris, um podcast que dá vontade de ler.
E se você curte nos ouvir, saiba, temos uma página no Facebook em que divulgamos nossos episódios e notícias sobre literatura. Curte lá, facebook.com/exlibrespodcast.
E você também pode achar a gente no Instagram, no perfil exlibrespodcast, tudo escrito juntinho.
Bom, você ouviu na abertura deste episódio um trecho da música Vestido com Vista para o Mar, do álbum O, da cantora Juliana Perdigão. A faixa tem a participação da Tulipa Ruiz e é baseada no poema Parangolé, da poetisa mineira Ana Martins Marques.
É. A Ana lançou seu primeiro livro, A Vida Submarina, em 2009. Com o segundo livro, Da Arte das Armadilhas, ela venceu o prêmio Afonso de Guimarães, que é dado pela Biblioteca Nacional, em 2013. E o terceiro livro, O Livro das Semelhanças, ela, com esse livro ela rematou o terceiro lugar do Prêmio Oceanos 2016. Foram muitos prêmios, mas a Ana é uma exceção no cenário literário.
É verdade, Pri. E olha, há dados concretos para provar isso. Existe uma pesquisa bastante conhecida sobre o perfil dos escritores e dos personagens da literatura brasileira contemporânea. O estudo foi realizado pela professora Regina Del Castagne e que foi feito na Universidade de Brasília. Foram lidos 258 romances, publicados de 1990 a 2004, por três grandes editoras nacionais. E sabe o que o estudo revelou? Que o perfil dos autores é composto assim, ó: 93,9% de brancos, 72,7% de homens, sendo que esses moram 47,3% no Rio de Janeiro e 21,2% em São Paulo.
Nossa, que restrito, né?
Muito restrito.
Aliás, entrando um pouquinho na prosa, vale destacar que o perfil médio dos escritores é bastante parecido com o das personagens. Vamos aos números, então. 62,1% são homens, sendo 81% heterossexuais. Entre as principais ocupações dessas personagens masculinas estão os ofícios do escritor, 8,5%, bandido ou contraventor, 7%, e artista, 6,3%. As personagens femininas, em sua maioria, estão relacionadas ao lar e à representação geral que se tem de uma mulher. Nessa toada, 25,1% são donas de casa, 9,6% sem ocupação, ou seja, desocupadas, e 10,2% são artistas. Eu não sei se essa pesquisa entra muito nisso, mas dá até medo de saber o tipo de imaginário que ronda essa mulher artista na literatura, né?
É verdade. E esse recorte, né? Que recorte fechado, né? Homem branco.
Macho branco alfa.
Macho branco alfa.
É isso.
É isso que vemos na literatura, na sua maioria. Bom, e para falar sobre esse tema, a gente traz aqui a poeta Luísa Romão, que ficou conhecida em 2015 pelo poema Projeto de Lei, que foi um protesto contra a redução da maioridade penal. Os seus versos viraram um vídeo que viralizou e já tem mais de 34 mil visualizações no YouTube. A Luísa também lançou o livro Coquetel Motolove. E, recentemente, a Luísa também participou de um outro vídeo polêmico, que foi o Bravu, com U no final.
Aliás, Luísa, bem-vinda. Obrigada. Eu tenho que dizer que achei o Bravu com U no final muito bom. Dei várias risadas. É, não só porque ele é engraçado e bem-humorado, mas porque tem uma crítica inteligente, né? É bem irônico. E uma crítica sobre a ausência de escritoras nesses 12 anos de Prêmio Bravo. Aliás, não só de escritoras, né? Porque também não tinha mulher no júri, né? Então, a gente queria que você falasse um pouco para a gente sobre o prêmio Bravíssima, né? Que foi... Aliás, antes de qualquer coisa, você é poeta ou poetisa? Como é que a gente
Sou
diz?
Sou poeta, porque poetisa seria o sinônimo de mulher do poeta, né? Da mesma forma que tem o duque e a duquesa, poeta e poetisa vem desse jogo. Então, sou poeta. Assim, tem um verso, abre aspas, eu não sei se está correto, mas é... Deixo pra lá, feminino de poeta é paetê.
Ah, muito bom.
E a Cecília Meirelles, ela dizia, não sou alegre nem triste, sou poeta.
Sim.
Também nessa mesma toada, né?
Exatamente.
Essa polêmica do Prêmio Bravo, né, que tá 12 anos aí só premiando homens, né, e de onde surgiu essa história de vocês fazerem o vídeo e de protestarem?
Bom, quando saiu as indicações desse ano do prêmio, várias poetas que estão na cena de sarau de São Paulo e também, enfim, de publicação de livro aqui na cidade e em outras capitais também, a gente ficou muito indignada, né? Primeiro por ser um prêmio que nesses 12 anos, por ter sido um prêmio que nesses 12 anos só premiou homens brancos. Se você vê até nas fotos, tem um perfil muito parecido, são caras assim, com um perfil até meio de esquerda, intelectual. A gente, em nenhum momento, a gente questiona a qualidade literária, assim. Eu acho que é importante a gente falar que não é somente de estética que a gente está discutindo, mas da questão da representatividade. Não é possível que em 12 anos você não tenha um homem negro ou uma mulher branca, ou uma mulher negra, ou uma mulher trans, que também não tenha escrito nada de relevante. E para completar essa tríade, né, dos indicados, dos premiados, são os jurados, que também são homens brancos. Então, nosso questionamento ia principalmente para a figura deles. Assim, vocês que estão nesse papel importante de ler, de mapear a literatura que foi produzida no último ano, como que vocês escolhem apenas 3 homens brancos? Uhum. Né? Não dá para a gente pensar na literatura como algo isento de um contexto social, isento do gênero, de quem produz, para quem produz, onde se circula. Então, a nossa crítica foi bastante ao André, esqueci agora, era o André, o Werneck e ao outro jurado, falando como é que vocês não conseguiram encontrar uma escritora que merecesse também estar nessa posição.
Principalmente nesse último ano, né? Nesses últimos anos que muitos prêmios, né, vêm premiando mulheres, vêm escolhendo mulheres por questão de qualidade, né? Temos aí Maria Valéria Rezende, Carol Rodrigues, Sheila Manioto, tem vários nomes que estão aí bombando. Não teria como ignorar esse a literatura sendo feita por mulheres de hoje, né?
Inclusive, é muito louco você pensar que no dia da premiação, quem apresentou o prêmio foi a Lineker, que é uma mulher trans negra periférica. Você teve indicadas mulheres nas outras categorias. Então, isso mostra como a literatura é uma linguagem artística que ainda é absolutamente patriarcal, ainda é absurdamente elitista. Isso eu estou falando nos espaços já reconhecidos, né? Porque se a gente olhar para o sarau, se a gente olhar para o movimento de slam, você vê uma diversidade muito grande de quem produz.
Sim, você tem razão.
Até falando sobre a pesquisa que a gente abriu aqui, ela também fez uma segunda etapa, né, da pesquisa, que estudou as publicações da época da ditadura, que foi entre 1965 até 1979. E aí, assim, é interessante que, se comparadas as décadas de 70 e 80 com as de 90 e 2000, a proporção de mulheres publicadas já deu uma crescidinha aí, né, 17,4% para 27,3%. Você acha que de 2000 para cá esse cenário já mudou um pouco?
Acho que sim. Bastante, se a gente pensar isso vinculado ao surgimento de selos editoriais pequenas editoras de produções independentes, né?
E de editoras que também são administradas por mulheres.
Exatamente,
né?
Que tem essa preocupação, né, de ter um recorte. Verdade. De publicar mulheres. Você tem, por exemplo, a Padê Editorial, que é uma editora de livros artesanais que só publica mulheres negras e mulheres lésbicas.
Uhum.
Então, são livros que têm, enfim, um acabamento artístico absurdo e também tem essa preocupação com a representatividade, né?
Aliás, você falou que durante o prêmio tinha a Lineker, tinha outras mulheres fazendo algum tipo de papel. É quase que cumprido a cota, né?
Uhum.
Pronto, olha, já colocamos mulheres aqui.
Exato.
Fiquem tranquilas,
né?
E contentes com isso, né? E a gente precisa passar adiante desse momento de cumprir a cota, né?
É, exatamente. Ou até de uma obrigação que é um pouco imposta para a gente, que é mulher escrever, só poder escrever sobre feminismo, sabe? O tema da mulher, da cultura do estupro, de como foi essa construção social, histórica da mulher no Brasil, é uma coisa que me interessa muito. Assim, é um tema que eu muitas vezes me debruço e tematizo, mas eu também quero poder escrever sobre outros temas. Também quero poder escrever sobre futebol, sobre política, sobre o mar, sobre a neve que cai, sabe?
Aliás, hoje eu estava lendo uma entrevista com a Yoko Ono. Ela vai fazer uma exposição no Instituto Tomiotaki. E ela falou para o Estadão que o que falta para a mulher hoje, para a mulher artista contemporânea, é conseguir sair desse lugar, né? Do tema mulher artista e do feminismo. A gente tem que abrir mais.
É que, precisa, ao mesmo tempo, a gente precisa resolver isso na sociedade, né? Eu tenho um pouco essa percepção de que, enquanto o debate não avançar no âmbito social, enquanto uma mulher morrer a cada 6 horas, eu acho, por conta do feminicídio, eu vou ter que continuar escrevendo sobre isso, né?
Tem que ser tema recorrente.
Eu espero que um dia realmente a gente possa ter um panorama histórico diferente, que eu possa também tematizar outras coisas, né? Conseguir se libertar disso realmente, né?
Eu acho que já é um... De qualquer forma...
Uhum.
Eu acho que já é um certo avanço em relação às gerações anteriores. Porque eu conversei com a moçambicana Paulina Chiziane, não sei se você conhece, e ela me contou uma coisa muito interessante. Ela, nos primeiros livros, ela tinha uma linguagem muito próxima da linguagem que seria usada por um homem. Ela partia da perspectiva de um homem, sempre, no processo da escrita, mas ela não tinha essa percepção. Então, ela vai para uma conferência na Alemanha e uma professora de teoria literária vira para ela e fala: Paulina, você escreve muito bem, mas você não consegue se desvencilhar do olhar masculino na própria escrita. E aí ela disse uma coisa que eu achei muito interessante, que ela falou que ela passou a ficar, entre aspas, consciente dessa armadilha. Então, ela passou a escrever o tempo todo tendo em conta que ela era uma mulher e que ela precisava falar como uma mulher. Independente se ela ia se posicionar como uma personagem masculina ou feminina. Mas o ponto de vista dela era esse, estava dado. Né? Então, achei muito interessante. E ela dizia uma coisa mais interessante ainda, que ela achou que ela tinha aprendido a ler e a escrever a partir da literatura universal. Então, tipo, não teria essa diferença.
Sim.
Mas quem são os cânones da literatura universal?
Homens, né?
São homens.
São homens. Até eu ia comentar isso que ela... Essa, né, a atitude dela de escrever, que ela nem pensava que escrevia do ponto de vista masculino, realmente da leitura. É, até antes daquele projeto que é para ler mulheres, né, que é Read Woman, né? É o mesmo para mim, assim. Eu acho que eu lia muito mais homens do que mulheres. Gosto de muito ler mulheres, mas eu não tinha me dado conta que eu dedicava mais a leitura para homens do que para mulheres. Hoje em dia eu faço uma leitura politizada. Eu estou lendo muito mais mulheres. Acho que eu vou fazer uns 3 anos aí de maioria mulher, sabe? Para poder depois equilibrar, porque eu li muito homem sem perceber.
E parece, e naturaliza isso, né? Naturaliza um lugar de produção, como se fosse natural você ter homens de classe média alta, intelectuais, escrevendo e só ler isso. Acho que o problema não é ler, né, os caras. Exato. É só ter essa possibilidade de leitura do mundo, né?
E ela diz assim, eu não tenho nada contra a linguagem masculina. Aliás, eu amo Vinícius Moraes.
Uhum.
E ele é a personificação da linguagem masculina.
Uhum.
Até do jeito que ele vê a mulher.
Exatamente.
Né? Mas você vê que já tem uma diferença de olhar de uma geração para outra, né?
Claro. Eu acho que hoje a gente cada vez mais está evidenciando essa contradição, assim. Está colocando cor na literatura, está colocando gênero na literatura, está colocando classe social na literatura. Essa questão um pouco do lugar de fala, enfim, que eu acho que é um conceito que a gente tem que ter um cuidado ao utilizar ele, mas que é exatamente, né, da onde se fala, para quem se fala e o que se tematiza, né? Você falou da moçambicana, tem a Chimamanda, né, que é nigeriana, e ela tem uma palestra muito boa que ela fala do perigo da história única, que eu acho que é exatamente isso. O problema é a gente ter só um tipo de literatura sendo vinculado nas escolas, nas editoras, nas livrarias.
Queremos diversidade de vozes aí, né? Eu até queria comentar que a poeta Ana Rush, ela já criticou o baixo número de mulheres em antologias poéticas, né? Que aí entra no lugar da poeta brasileira, né? Fala pra gente como que é ser uma poeta brasileira contemporânea.
Nossa, difícil. Eu não entendi muito bem até hoje o momento em que eu virei poeta, porque, na verdade, eu sou do teatro, né? Eu me formei em cênicas, eu sou atriz desde pequenininha. E, em algum momento, eu encontro o slam, que são as batalhas de poesia que acontecem, enfim, em todo o Brasil, no mundo. E, a partir daí, eu começo a escrever. Então, para mim, a minha experiência de ser poeta no Brasil passa por uma experiência coletiva, por uma experiência da oralidade, assim. E a oralidade tem esse caráter de não ser uma coisa que você escreve no seu escritório fechado, né? Mas que pressupõe um encontro com o outro, pressupõe intervenção na rua, intervenção na cidade, pressupõe você lidar muito com os temas que estão acontecendo, né? Então, para mim, ser poeta hoje é uma batalha diária. É um ato de resistência mesmo.
Aliás, olha, eu peguei aqui o dicionário, viu? Peguei o dicionário para a gente ver que o Aurélio também é machista. Então, ele está escrito aqui, poeta, aquele que escreve e se consagra à poesia. Aí você vai em poetisa. Poetisa, mulher que faz poesias. Você vê que perde o glamour na mesma hora, né?
Total,
perdeu
todo o brilho.
Perdeu o brilho.
Mas, Luísa, conta um pouquinho da sua poesia. Como que você caracteriza ela?
Eu acho que é isso. Eu tenho bastante um pezinho ali na oralidade, na performatividade. Eu me alimento muito da realidade. Eu sou alguém que sou muito sensível, assim, às atrocidades e barbáries que estão rondando, especialmente esses últimos anos. Não só a gente Brasil, mas a América Latina como um todo, também num panorama maior, e que passa muito por essa experiência da cena, né? Então, para mim, a poesia ela se constrói na linguagem falada e depois ela vai para o papel. Então, o Coquetel Motolove mesmo foi um compilado de poemas para slam, que eu acabei fazendo o livro. O Sangria agora, que é o próximo que eu vou lançar, que tem também um recorte de gênero muito forte, que é um olhar para a nossa história a partir da mulher. Então, o que é falar de um país que no próprio nome, com tanto nome para se dar para um país, escolheram um nome fálico, né? Pau-Brasil. Isso já diz muito sobre a nossa construção enquanto nação, entre aspas, né? Então, para mim, a poesia ela está sempre vinculada a isso, assim, a se pensar no mundo enquanto sujeito desse tempo, um sujeito que também pode mudar os rumos, eu acho que é muito grandioso, mas que pode transformar isso, disputar campo simbólico para mim, porque os meios de comunicação em massa, a indústria cultural já fazem uma formação ideológica que é muito cruel, que é isso, que é racista, que é misógina, que é elitista. Então, para mim, a poesia ela vem como esse lugar de disputa do imaginário, que é criar outra possibilidade de linguagem, outra possibilidade de existência, outras formas de você ler um mesmo fato, assim.
Eu brinquei aqui com a história do Aurélio, mas existe diferença da poesia feita por mulheres e a poesia feita por homens?
Acho que tem uma diferença de autoria, né? E eu acho que isso já se revela na forma, né? Acho que essa tríade de forma, conteúdo e autoria, ela se retroalimenta o tempo todo, né?
Mas não necessariamente é uma poesia feminista.
Não necessariamente, assim, eu acho que uma mulher falando, sei lá, fala um tema aí.
Sobre guerra.
Sobre guerra, tem inclusive aquele livro maravilhoso que lançou agora, que é A Guerra Não Tem Nome de Mulher, alguma coisa assim, que é sobre a experiência das mulheres polonesas na Segunda Guerra Mundial. A experiência da guerra perpassa de forma diferente para a mulher e para o homem, entendeu?
Da Svetlana, né?
Exatamente, é esse nome.
A
né?
Svetlana, não sei pronunciar o outro nome.
Mas para mim tem uma questão de trajetória pessoal que vai, por mais que você tente, acho que a neutralidade é impossível, né? É um ideal que não existe. Então, a sua experiência como autor vai estar transpirando, vai estar respirando na sua literatura. Né?
Uhum. Até aproveitando que a gente falou da Ana Rusch e a gente falou, né, também da literatura feita por homens e por mulheres, a gente conversou com a Ana Rusch. E aí eu queria que a gente queria convidar todo mundo para ouvir um pouquinho. A Ana é autora do livro Furiosa e foi a primeira pessoa a levantar a polêmica da falta de mulheres no Prêmio Bravo. E ela também fala sobre isso. Então, vamos ouvir o nosso papo, que foi gravado um pouquinho antes. Ana, você acredita que faltam mulheres com qualidade de escrita no mundo literário? Ou o que aconteceu no Prêmio Bravo é mesmo uma injustiça?
Oi, Geisa. Olá, pessoal do Ex Libris. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês a respeito da injustiça praticada no Prêmio Bravo de Literatura. Bom, o prêmio conseguiu, enfim, a façanha de, durante 12 anos, contemplar apenas homens na categoria de literatura, né? Então, enfim, apagamento total de qualquer produção literária feita por mulheres, até parece que eles escolheram a dedo qual que é o gênero literário que eles valorizam, que é o masculino. Bom, brincadeiras à parte, eu queria dizer que esse incidente do Prêmio Bravo não é um fato isolado. Eu adoraria estar conversando aqui com vocês a respeito dos anos 70 de ficção científica. Adoraria estar discutindo poesia contemporânea brasileira com vocês, mas a gente vai ter que voltar a falar daquele gênero literário chato, que é o problema da questão de gênero, né? O machismo que impera aí nas escolhas editoriais. Então, só para recordar um outro acontecimento recente, né? Que em 2015 a revista Cult publicou uma retrospectiva da produção poética do ano, né? E, enfim, foi um fato muito comentado no Facebook, porque de 15 livros citados, só 2 eram produzidos por mulheres, né? E se nós observamos, por exemplo, as antologias poéticas dos anos 90, para nós hoje a gente voltar um pouco no tempo, né? Tem uma que é muito conhecida, que chama Esses Poetas, uma antologia dos anos 90, que foi organizada pela Heloísa Buarque de Holanda, nos anos 2001. De 22 poetas, só 4 são mulheres, né? E se a gente continua olhando outras antologias, a coisa fica muito mais grave, né? Em Literatura Brasileira Hoje, que é de 2004, de 30 poetas selecionados, só 2 são mulheres, né? Então, enfim, a Folha explica mesmo. Desse material que eu estou citando agora, é muito importante anotar que a gente não tem a presença de mulheres negras. Né? Então, assim, a coisa é muito grave, né? Não é, assim, é algo muito sério. E para não falar só de poesia, falando um pouco da prosa, tem um estudo que é muito conhecido, de 2013, da Regina Del Castanhet, que é uma professora da UNB, que se chama Literatura Brasileira Contemporânea, um território contestado, que ela vai lá e faz um levantamento mais de 250 romances publicados de 1990 até 2004, pela Companhia das Letras, Record, Rocco, e aí ela vai colocar ali que os autores, 93% são brancos, né, homens e mulheres brancos, Mas os homens representam 70% dessa fatia de autores, né? E sendo que quase a metade mora entre Rio e São Paulo, né? Enfim, então, essa disparidade do Prêmio Bravo, que é muito grave mesmo, assim, né? Eles conseguiram fazer algo que eu até então não tinha visto, né? Durante 12 anos só premiar um gênero literário que o masculino, não é um fato isolado. Para citar outras coisas que eu observo, quando eu vejo, assim, por exemplo, um lançamento duplo de duas pessoas, né, que vão lançar livros, e aí vamos supor que é um homem e uma mulher. É impressionante como, assim, ninguém leu ainda nenhum dos dois livros, mas a expectativa pelo livro do homem, ela é muito mais festejada, né? Então, isso me dói um pouco o coração. Outra coisa que eu observo é que nas feiras literárias também, né? A gente tem, é como se automaticamente o editor homem ou o escritor homem, ele é melhor, né? Então, enfim, acho que isso é algo assim que vai longe, né? Eu acho que não é na nossa geração que, apesar da grita, isso se altera. Também acho que é muito importante que a gente leia mais mulheres negras. Esse é um esforço que eu sou super branca, aliás, sou meio cor-de-rosa até. Eu acho que nós temos que fazer de forma bem ativa, que para mim é um dos grupos que mais merece, enfim, ter ouvido mesmo, né? E aqui no Brasil. E também eu sei pouquíssimo sobre a produção das mulheres indígenas. Enfim, quando a gente fala de machismo, eu acho que também a gente tem que tentar ir atrás dessas outras vozes que, pelo machismo e por outros mecanismos de exclusão social, principalmente de preconceito de raça, acabam sendo excluídos também, né? Então, enfim, é bom discutir essas questões até para a gente discutir o quanto nós somos injustas, injustos em outras áreas, né? E eu sou uma escritora que mora em São Paulo, sou branca, estou falando aqui no Nova York. Então, a gente também tem que sempre olhar o próprio quintal, né?
E existe literatura feminina?
Se existe uma literatura feminina, olha, eu gosto de trabalhar com a ideia que existe uma literatura produzida por mulheres. Nesse conceito, a gente abarca tanto a literatura produzida por mulheres cis e mulheres trans. Então, é um conceito bastante preciso, basta ver na biografia da pessoa como ela se define, né? Agora, que existam uma série de categorias que juntas definem o que é um texto escrito por uma mulher, daí já acho bastante difícil, né? Porque cada mulher parte de um lugar muito diferente, com experiências únicas, e elas podem ter vozes e formas de manifestação completamente diferentes umas das outras, né? Às vezes, inclusive, esse rótulo de literatura feminina tenta domar no mesmo lugar, assim, todas as mulheres falando juntas. E assim como cada uma tem uma forma de se expressar fisicamente, na forma de pensar, na forma de estar no mundo muito diferente, na forma de escrever também, né? Então, ninguém vai imaginar que existe uma literatura masculina. Considerações que eu acho que são importantes de serem feitas é que, claro, que uma pessoa consegue entrar no sapato da outra, né, para usar uma expressão gringa, e escrever de um ponto de vista empático sobre como aquela pessoa falaria, né? Então, quando eu crio um protagonista, para falar um exemplo de um romance, eu sou mulher, eu posso criar um protagonista homem e ele funcionar. Assim como eu posso ser um homem, criar uma protagonista mulher e essa protagonista funcionar, né? Então, acho que isso, assim como posso criar um alienígena, eu posso falar de um cachorro, ponto de vista de um gato, porque a literatura é um exercício empático, né? A criação literária, ela tem isso, de você se colocar no lugar da outra pessoa. Agora, se vai ser machista ou não, vai depender muito da habilidade de cada pessoa a fazer isso, né? Assim como não ser racista, enfim. Então, ou ter algum preconceito social, né? Se a gente pensar um pouco na literatura brasileira, no começo do século passado, né, no começo do século XX, a grande parte da denúncia social era feita por, enfim, autores que vinham de um lugar de bastante conforto, de lugar de prestígio, né? Então, algo que nós estamos vendo agora, nesse século XXI, é que a gente consegue ler coisas escritas por pessoas que passaram por algumas situações e que anteriormente, às vezes, foram apagadas da história da literatura, né? Então, para mim, esses trabalhos de resgate de coisas que foram escritas antes e que foram, enfim, de certa maneira apagadas, elas são muito importantes para a gente formar outras vozes, né? E, em vez de construir uma literatura feminina, a gente abre, enfim, um campo de trabalho mais bonito, acho que mais amplo, de resgatar os escritos feitos por outras mulheres, né? Então, aí, por exemplo, a poesia da Gilca Machado, os livros da Carolina Maria de Jesus são maravilhosos, deviam ser obrigatórios na escola, né? Então, eu acho que é muito importante a gente trabalhar esse conceito, né? E que cada uma escreve muito diferente da outra.
Ana, então, para você, o que difere literatura feita por mulheres e literatura feita por homens?
Diferença entre a literatura escrita pelas mulheres e pelos homens. Eu diria o seguinte, que como as mulheres sempre ocupam um lugar de subalternidade no meio em que elas vivem, com raríssimas exceções mundiais, a gente tem quando nós lemos uma literatura escrita por mulheres, a gente tem uma oportunidade de ver coisas que talvez na literatura escrita por homens, que é o que a gente já conhece, não aparecem antes, né? Então, eu acho assim, é uma forma de se enriquecer, né? Para dar um exemplo e sair um pouco do binômio de gênero, né? Quando eu leio, por exemplo, um livro escrito pelo autor moçambicano João Paulo Borges Coelho sobre uma família sul-africana de classe média que vai passar férias em Moçambique, eu consigo ver várias coisas que são muito familiares para mim, que, enfim, cresci em Ubatuba, que é um lugar de praias e que a gente recebia, quando era pequena, muitos turistas, inclusive franceses, alemães, mas mesmo de outras regiões do país. Então tem uma semelhança, mas não é igual, porque ele é moçambicano e aqueles turistas são sul-africanos. Então existem tensões ali naquele romance ou naquele livro que não são idênticas às que eu conheço. Então, quando eu leio esse livro, eu identifico vários pontos de contato com a minha própria experiência, mas eu descubro muitos outros que eu não vou conseguir saber, a não ser que eu viva lá e passe por aquela experiência eu mesma, né? Então, eu acho que existe essa diferença de ponto de vista, ou seja, é um outro ponto de vista que se apresenta, então essa é uma diferença. E eu acho que é uma diferença no sentido de enriquecer nossas experiências, né? Que sem a gente ser aquilo, a gente consegue, enfim, entender outras coisas, né? E uma das maravilhas da literatura é a gente conseguir realmente estar num ponto de vista em que nós não ocupamos geralmente, né? Isso é importante para a nossa reflexão, para ter uma quebra de cotidiano. Enfim, para que algumas coisas que a gente consiga se alterar e se melhorar, né? Desse todo esse ponto, eu lembrei de um poema que eu acho super bonito a respeito de... Não tem nada a ver a respeito de feminismo, machismo, nada disso, mas eu lembrei desse poema que eu queria deixar assim para fechar essa nossa conversa, que eu gostei muito, que é um poema da Luísa Mendes Fúria, foi publicado em 98 em Inventário da Solidão, que ela escreve mais ou menos o seguinte: fazer versos, como quem esculpe conchas, um desafio interminável, ininterrupto. E acho que esse desafio interminável e ininterrupto é o que a gente faz agora. E também não tem problema se pouca gente nos ouvir, se só uma ou outra pessoa for tocada por essa questão, né, que é a disparidade entre a produção de homens e mulheres. Eu acredito muito que as coisas se alteram. E nesses momentos, assim, que parece que, enfim, as escolhas de outros governos, as escolhas de campos políticos estão cada vez mais fechadas, eu fico achando que nesses momentos que a gente pode insistir em algumas coisas que parecem que não iam mudar, né? E só pelas essas perguntas que vocês me fizeram, a gente já vê o quanto dá para conversar sobre isso e como que as coisas podem ser alteradas. Tá bom? Ah, foi um prazer falar com vocês e eu espero que a gente ainda se dê um abraço pessoalmente um dia desses. Obrigada.
Obrigada, Ana, por ter participado do Ex Libris.
Obrigada, até a próxima, Ana. Bom, então, Luísa,
complementando tudo que a Ana falou, o que, que você acha assim, que os prêmios, que os prêmios podem ajudar assim, o mundo, o cenário feminino na literatura?
É, acho que dando visibilidade para uma produção que já existe, né? É, eu acho que mais do que ajudar é ser fiel à realidade, né? Num cenário que você tem tantas novas escritoras, tantas mulheres produzindo, publicando, não olhar para isso é uma injustiça, né?
É, gente, olha, essa crítica que vem sendo feita sobre o Prêmio Bravo não foi uma crítica que ficou restrita somente à ala feminina, não. Porque no próprio prêmio, depois que se levantou essa questão, as pessoas elas naturalizaram. Não é estranho para a maior parte das pessoas que só tenham jurados ou autores ou indicados ou premiados homens, né? Então, as mulheres acabam tendo o papel de dar consciência e de mostrar que isso está acontecendo. Mas alguns homens, na medida em que tiveram conhecimento sobre essa questão, eles se posicionaram, inclusive um dos indicados, não foi, Luísa?
Uhum. O Carlito Azevedo falou que caso ele recebesse, ele não receberia. Ficou estranho isso.
Não aceitaria.
É, exatamente. Então, foi uma... Inclusive, uma coisa importante a gente pensar, né? Como é que os homens podem se posicionar e também contribuir na luta por igualdade de gênero. E a postura do Carlito foi exemplar, né? Que, apesar de eu estar sendo indicado, eu quero aproveitar esse momento, né, de eu estar em foco para mostrar um apagamento que está acontecendo.
Empoderamos as mulheres, mas trabalhamos a transformação dos homens, né, para lidar com essas mulheres empoderadas, né?
Exatamente.
É importante, né? Acabar com a masculinidade tóxica.
Exatamente. Com a heteronormatividade branca e masculina, né?
Verdade. E quais são as suas referências, já que a gente está aqui no terreno da literatura feita por mulheres, quais são as suas referências de autoras? Brasileiras ou não?
Bom, como vocês comentaram, eu também fui alguém que leu sempre muito mais literatura masculina, produzida por homens, do que literatura produzida por mulheres. Quando eu me dei conta disso, eu também fui atrás de ler muito mais, buscar mais escritoras, né? Mas, para mim, tem alguns livros como, por exemplo, Útero, também de um Punho, da Angélica Freitas, que é exemplar, que é genial. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Andrea Del Fuego também, que é uma escritora incrível, que já foi premiada pelo Prêmio Saramago.
Que já veio aqui.
Já conversou com a gente.
É. Tem aquela que eu não sei como pronunciar, mas é a vovozinha dos cigarros.
É a Szymborska.
A Szymborska.
Wisłaja Szymborska.
A gente ama.
A gente ama, é. Isso das contemporâneas, né? Além, é claro, das pessoas que são referência para mim na cena de saraus. Então, Lucy Beiro, Roberta Estrela D'Alva, a Viviane Mosé, que são mulheres que, para mim, também estão nesse lugar da oralidade, né? Que me encanta bastante. E nas que já nos deixaram faz um tempo, claro, Clarice, Pagu, Ana Cristina César, então essas mulheres também aí da geração modernista para cá. A Maria Carolina de Jesus também. Basicamente, são essas as mulheres aí que me formaram.
Boa. Essa história das mulheres que nos formaram, né? Mas também tem a história das mulheres que influenciam a nossa formação, né?
Uhum.
A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que foi divulgada no ano passado, ela mostra um panorama bem interessante. Então, para deixar claro, essa pesquisa não tinha mais homens do que mulheres participando, não. Era mais ou menos igual, com um perfil muito parecido. E eles chegaram à conclusão que os grandes influenciadores responsáveis pela formação leitora de meninos e meninas indiscriminadamente são mulheres, representadas normalmente pela mãe ou pela figura da professora. E o hábito de leitura dessa mãe, assim como a escolaridade, na maior parte das vezes era superior ao do pai ou da figura masculina equivalente. Daí, se você vai olhar a lista dos livros citados como os mais lidos por todas essas pessoas, dos 15 livros, apenas 4 eram escritos por mulheres.
A Magil, que é quem fez comigo o vídeo, né, que é a Maria Júlia Pinheiro, ela tem uma proposta que é exemplar nessa percepção de quem a gente lê, né? Ela organiza o Sarau Calzona, E o Zona só lê mulheres. Então, qualquer um pode ler. Pode nem ler mulheres, homens, crianças, cachorros, papagaios, desde a premissa de que você tenha que ler uma autora mulher. E ela falou que ela apresentou um dia numa oficina cultural, e o público era majoritariamente masculino, e, de repente, quando ela deu essa baliza de que tinha que ser autoras mulheres, o público deu conta de que eles não sabiam nenhum poema de mulher. Então, olha, também é interessante jogar essa pergunta para eles, né? Vocês leem mulheres?
Exato.
Né? E ela falou que é muito interessante quando deu esse clique. E ela deixa agora disponibilizado vários poemas de várias autoras. Então, se você não tem nenhum de cor, você pode ir lá, recolher um poema e ler. Então, acho que é uma iniciativa muito importante, né? Da gente revisitar as nossas referências, né?
Estava até lembrando aqui, eu e a Priscila, a gente participa do Palavraria, que é um coletivo literário, e o ano passado a gente fez um sarau na Casa das Rosas, e eu lembrei do nosso colega Fernando Chiavassa, que leu Cecília Meirelles, porque a gente podia escolher, né, qual que era o seu grande muso ou musa da literatura, e você podia ler também um trecho seu, né, do seu trabalho. E ele foi de uma mulher, que foi Cecília Meirelles. Mas são tão poucos os homens que, né, que elegem entre todos uma mulher, é difícil, né, de ver isso.
Até mulheres que elegem mulheres.
Até mulheres que elegem mulheres. Então, acho que é isso. A começar pela leitura, acho que sim, os homens poderiam entrar no projeto Leia Mulheres, né? Não são só as mulheres que têm que entrar. Vocês também têm responsabilidade nisso, né?
Exatamente.
Dando a Letra é um quadro em que a gente indica leituras de livros que estão na nossa cabeceira, os nossos favoritos, ou que estão habitando a nossa mente. Eu queria convidar a Luísa para falar a dica dela para este episódio.
Bom, a minha dica é o livro Alteridade, da Maria Júlia Pinheiro, que é um poema dramático que tematiza o assédio, a violação. E tem uma estrutura de círculos, que lembra um pouco os círculos dos infernos de Dante. E é um livro necessário, urgente e muito potente também, quanto estética, dessa poeta tão querida, que é a Magil.
Bom, o meu Dando a Letra, da vez, é a escritora Jaridia Reis, que é de Juazeiro do Norte, da região de Cariri, no Ceará. Ela é neta e filha de cordelistas. E ela quis prosseguir com a tradição, né, do cordel em sua família. Só que aí tem um detalhezinho. A Jaride traz do tema do empoderamento da mulher negra para sua obra. Ela fala sobre figuras históricas como Teresa de Benguela, que foi líder quilombola, e Antonieta de Barros, que conta a história da primeira deputada negra do Brasil. Ela também escreve cordéis infantis, cordéis com a temática LGBT e outras várias temáticas por aí. São mais de 60 cordéis já publicados. Em 2016, ela lançou também o A Lenda de Dandara, que é um livro de contos com 10 contos sobre a guerreira quilombola Dandara dos Palmares. O livro você até acha nas livrarias, mas os cordéis são uma produção independente que a Jaride mesmo que faz manualmente. E ela vende apenas na página jaridiarraiz.com. Então, essa é a minha dica dela, que eu acho ela uma figura fantástica. Conheci ela pessoalmente e é um primor, assim, de você ver uma cordelista, né? Ela vive em São Paulo hoje e ela mesma produz, ela mesma escreve, ela, sabe, ela recorta o cordel e ela vende. É uma figura fantástica que eu até sonho um dia trazer aqui pra gente falar.
Opa, vamos sim.
Pri,
fica
você,
o convite, né, pra
Jaride. Fica o convite pra Jaride.
Eu também vou numa mulher maravilhosa que eu entrevistei. E é daquele tipo de mulher que você sai da conversa e você fala, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. O que é que eu posso fazer para também transformar o mundo? É essa pessoa que contamina.
Sim.
Que é a professora Gina Vieira Ponte. A professora Gina é de Ceilândia. E eu vou contar um pequeno caos da professora. Ela, em determinado momento da profissão dela, dando aula para adolescentes, ela entrou no Facebook. E ela viu uma das alunas dela com uma roupa muito minúscula, fazendo movimentações eróticas e tudo mais. Ela falou, bom, a questão não é o fato dela estar com uma roupa minúscula ou fazendo movimentação erótica, mas ela tem consciência do que ela está fazendo. E aí isso ficou no imaginário dela. E depois de um tempo, ela teve a ideia de fazer um projeto que se chama Mulheres Inspiradoras, que foi um projeto que ela fez com os meninos e as meninas, adolescentes, para trazer para esses meninos um outro olhar e uma outra representação do que é o feminino. Então, a princípio, na primeira etapa, eles leram alguns livros que contavam a história de mulheres e feitos por mulheres. Numa segunda etapa, quando esses meninos já tinham entrado em contato com essas histórias, eles foram procurar biografias de outras mulheres inspiradoras. E na terceira etapa, quando ela considerou que já havia ali um imaginário feminino diferente daquele do início, então ela propôs a esses meninos que entrevistassem as suas próprias mulheres inspiradoras. Que eles fossem para casa, para o seu universo particular, elegessem essas mulheres e entrevistassem essas mulheres. E aí todos tomaram um susto, porque não conheciam as histórias das mulheres da sua família ou do seu círculo, e passaram a respeitar mais essas mulheres e a entender esse feminino de outra maneira, por outra perspectiva. E é muito emocionante quando você vê o vídeo, eu vou colocar o vídeo no nosso Facebook, porque você vê depoimentos, inclusive, de meninos, mostrando como mudou a percepção a respeito da mulher e inclusive, no trato cotidiano com aquelas outras meninas, né, da sala. E aí eles lançaram um livro que se chama Mulheres Inspiradoras, que traz essas histórias dessas mulheres que inspiraram os meninos a escrever. Então, ela junta a formação do leitor, né, ela junta o processo de produção de texto, mudança de percepção. É um projeto bastante transformador.
Bom, então...
Chegamos ao final desse episódio, né, gente?
Chegamos.
Esse foi o Ex Libris Mulheres Bravíssimas, com Luísa Romão. E se você quiser assinar o nosso podcast, estamos nos melhores aplicativos de podcasts do Android e do iTunes.
E para falar com a gente, é só nos procurar no Facebook, facebook.com/exlibrespodcast, no Instagram, exlibrespodcast, ou mandar um e-mail para exlibrespodcast@gmail.com.
E a gente vai terminar esse episódio, assim, de uma forma inspiradora, né? Fazendo uma homenagem à Chiquinha Gonzaga. Uma mulher bastante raçuda, que enfrentou toda uma sociedade patriarcal e se tornou compositora e maestrina, que eram profissões que, na época, eram ocupadas apenas por homens, né?
É, exatamente. Chiquinha dando o sangue aí por nós, né? Vivemos tempos depois. Então, vamos terminar aí com um trechinho de Atraente? Obrigada, pessoal. Até a próxima.
Até a próxima. Obrigada, Luísa, por ter participado do programa hoje.
Obrigada a vocês.